Amém. Deus abençoe vocês. É uma responsa, né, estar aqui nesse culto cheio, assim, parecendo mais cheio que domingo à noite. É um privilégio, mas eu preciso corrigir aqui o meu irmão, o pastor Fabiano, para dizer que eu tive, sim, o meu lamaçal e que Deus me resgatou. Salmo 40. Engraçado, eu contei até num culto que me chamaram que foi o salmo dos meus 15 anos. E que na hora lá de orar por mim, minha mãe pediu para o meu pai ler um salmo. E aí ele pegou o salmo 40 e, cara, não tinha nada a ver naquela hora. Minha mãe olhou para ele, por que você escolheu o salmo 40? A garota está fazendo 15 anos. E aí diz assim, né? Versículo 2, tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Nessa hora minha mãe fez assim. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E esse salmo se tornou muito profético num determinado momento da minha vida, que eu precisava ser retirada de um poço de lama, porque todos nós somos ovelhas desgarradas e longe de Jesus. Nasceu na igreja, não nasceu na igreja, não tem jeito. Tem uma hora que ele te pega, te sacode, seja no deserto, te leva para lá e te fala assim, ó, você quer me conhecer direito? Você vai ter que passar por isso. E eu tive o meu deserto, lá o Senhor mostrou para mim que cristão... não adianta falar que é só crente, você tem que viver, você tem que conhecer ele pelo nome, você tem que saber que é um relacionamento, porque esse livro é sobre um relacionamento. E nascer na igreja não é garantia de relacionamento com o dono dessa história. Não é. Não é. Acho que se eu passasse o microfone aqui, cada um ia dizer, foi naquele momento que eu conheci, foi naquela... situação mais difícil que o Senhor se revelou a mim, e assim foi comigo. Então, só corrigindo aqui um pequeno parênteses, Deus teve seus processos para que hoje eu pudesse estar aqui. E alguns foram fáceis, outros difíceis, outros muito difíceis, mas Ele escolheu que eu passasse, para que eu me tornasse quem eu sou hoje. E eu sou grata, porque, como o pastor disse aqui, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. Antes eu não tinha. Eu não tinha vivido aquilo. E a experiência produz esperança. Esperança em quê? Que isso aqui é provisório, que um dia ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É tudo um processo. E aí o pastor me deu essa tarefa aqui de vir falar 15 minutos, são 8h40. Aí, 5 para as 9, vou entregar a palavra para ele, que eu falei que eu ia falar 15 minutos. E eu vim aqui falar com vocês sobre esse momento que vocês estão vivendo aqui no culto de quinta-feira, que é a busca pelo Espírito Santo. E quem gosta de anotar aí, o título do que o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês é assim, não muito cheios e não muito aceso. Vocês vão entender. E eu estava buscando o Senhor e falei, Pai, o que eu falo para eles? E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração foi... Eu estou levando naquela quinta-feira pessoas muito especiais para mim. E elas precisam ouvir algo para virar a chave na vida delas. Eu, Deus, misericórdia, porque eu não tenho condição nenhuma de ser a porta-voz. E aí, de novo, ele fala no meu coração, só abre a boca e para de achar que você não tem condição, porque eu uso pessoas, não vou usar pedra nem cadeira. Vai ser gente, então vai na tua, porque é com você. Se o pastor te chamou, só faz a tua parte. Eu, tá bom, Jesus. Uma outra situação que eu tomei na testa, assim, um toco de Deus, muito forte, foi depois do culto lá das mulheres, que a Estherzinha e a Gabi me chamaram para falar. E aí o Senhor falou para mim que era para eu falar sobre cura interior, sobre questão emocional. E eu, Jesus, tá bom, vou falar. Aí falei, e aí depois eu de noite falei, meu Deus, eu acho que faltou falar alguma coisa, o Senhor me perdoa, mas eu estava um pouco nervosa, era o primeiro culto das mulheres, Senhor, eu não sei se eu vou aceitar mais esses convites. Aí eu vim aqui para a igreja domingo de manhã, estou voltando da EBD, né, vindo aqui para o culto, aí a minha irmãzinha, que ela não está aqui hoje, mas ela é do poder, ela tocou o meu ombro e falou, minha irmã, eu estava orando por você essa madrugada e o Senhor pediu para eu te falar uma coisa. Eu, oi, irmã, é para você não falar que vai desistir, não, porque é só você abrir a boca que ele vai encher. Aí eu, gente, Deus fala, hein, nessa igreja. Essa igreja tem gente que está cheia do Espírito Santo. Então, se vocês começarem a desafiar e fazer prova dele, como falaram aqui, Deus vai falar com você. Porque essa irmã não tinha a menor ideia do contexto e ela nem estava no culto das mulheres, a propósito. Então, Deus fala. E é esse Deus que fala, que age no sobrenatural, que eu vim falar sobre ele aqui, que o meu tempo está passando. Eu vou ler com vocês dois versículos, tá? Para a gente amarrar nesse nosso tópico do que o Senhor disse, que é para vocês aí. É para mim, mas é para vocês e para algumas pessoas muito especificamente. E algumas pessoas aqui estão vindo no culto de quinta-feira e estão vendo o pastor Fabiano, assim, penteca furioso, e o Dayan aí cantando, subindo, louvor, e estão pensando assim, eu nunca vou conseguir ser cheio do Espírito Santo assim, porque eu sou tímido. Eu não grito, nada contra, tá, pastor? É o seu jeito. Fica na tua. É o seu jeito. Mas não é o jeito de todo mundo, tá? Não é o meu temperamento, por exemplo. Não é do meu irmão também. A gente, nesse sentido, a gente tem o mesmo assim, DNA, né? E pode não ser o temperamento de muita gente aqui. E vocês olham para essas pessoas que estão cheias do fogo e manifestando aqui na frente e pensando assim, não vou conseguir, não é para mim. Eu não tenho esse temperamento. E aí hoje a gente vai caminhar junto aqui para mostrar para vocês que o Espírito Santo não vai mudar o seu temperamento. Ele não vai fazer você gritar. Ele não vai fazer você ser extrovertido no que você não é. Ele vai respeitar o seu temperamento, mas ele vai trabalhar no seu caráter. Para que você dê muito fruto. Ele também fala na brisa suave. Ele também fala naquele que não levanta muito a voz, que fala baixinho. Prova disso, pastor David Nicodem, um dos homens mais cheios do Espírito Santo na nossa igreja. E ele fala baixo. Ele aconselha no secreto e ele é cheio do Espírito Santo. Então, desmistifica. Eu não sei se essa palavra é para alguém, mas se é, saiba, Deus vai respeitar o seu temperamento. Suas limitações emocionais, ele tem condição de trabalhar nisso, é matéria-prima dele. Então, eu vou ler aqui os versículos para vocês. Não se embriaguem com vinho. Efésios 5:18. Pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Gente, vamos lá. Interpretação de texto. Seja cheio do Espírito. Pode ser vazio? Pode. Se ele manda a gente ser cheio, é porque existe um processo para que eu me encha. Eu posso estar vazia. A mesma coisa, não apague o Espírito. Ele pode ser uma chama muito intensa ou pequenininha? Pode. Ele pode ser, inclusive, apagado. O Espírito Santo, ele tem condições de ser mais ativo ou menos ativo na nossa vida. A gente pode ser mais cheio ou menos cheio, não tem dúvida. O pastor David é cheio do Espírito Santo. Ele é um homem que eu olho e falo, eu quero ser cheio do Espírito Santo assim. Então, existe um termômetro também na nossa vida, em que a gente pode ser cheio ou vazio, que a gente pode estar com o Espírito aceso ou apagado, porque o apóstolo Paulo falou aos tessalonicenses que não apaguem o Espírito. Se não apague, gente, ele pode ser apagado. Isso aqui é interpretação de texto. E aí, fica aqui, eu não vou trazer aqui nenhuma discussão teológica, porque eu nem sou teóloga, mas a verdade é que no nosso meio de crente tem algumas dúvidas que as pessoas têm. Por exemplo, quem que tem o Espírito Santo? Só quem é batizado com o Espírito Santo? Outra dúvida, eu posso ser salvo e não ter o Espírito, eu posso ser salvo, nascido de novo e não ter o Espírito Santo? Quando que se recebe de fato o Espírito Santo? Isso são dúvidas que estão aqui no nosso meio e que a gente que cresce na igreja escuta um monte de gente dando suas opiniões, tem os pentecostais, tem os tradicionais, mas a verdade, meu irmão, é que não preciso ser uma teóloga para saber que o Espírito Santo mora em você e o pastor falou aqui, ele passa a morar na gente na hora que a gente crê que Jesus é o Filho de Deus. E eu vou provar. 1 Coríntios 12:13. Alguns de nós são judeus, alguns gentios, alguns escravos e alguns livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Efésios 1:13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. 2 Coríntios 1:21-22 diz: é Deus quem nos capacita, e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Romanos ainda diz: vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Gente, esse versículo aqui matou a pau. Quem é de Cristo recebe o Espírito de Jesus. Porque o Espírito Santo tem um nome, Espírito de Jesus Cristo. Também é esse nome dele. E quem crê recebe o Espírito Santo. Ele passa a morar em você. Não tem jeito. Creu que Jesus é o Filho de Deus, o Espírito Santo grupo entra na sua vida. E você vai ter ele como residente. A pergunta é: ele vai ser residente ou presidente da sua vida? E aí a Bíblia diz que tem diferença. Residente, ele passa a morar no seu coração. Na hora que você creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas daí a ele ser presidente da sua vida, voltando lá para os versículos que a gente falou, existe o risco dele ser apagado e existe o risco de você ficar vazio. Porque o apóstolo Paulo falou: encham do Espírito Santo. E cuidado para que não apaguem o Espírito. E o que fazer para nessa nossa vida cristã, que não é fácil, a gente ter o Espírito Santo como residente, porque eu criei e eu fui salva e ele mora em mim. Mas o que eu preciso fazer para que ele seja o presidente? E aí, eu, da minha raiz pentecostal, maranata, criada aqui, ouvindo mensagem do pastor Cassiano e do pastor Eduardo Bonfim, e ouvindo pregações desde pequena sobre o que acontece com a gente, a dona Marlene sabe muito bem, que eu estou falando sério aqui, que existe algo que precisa acontecer na vida do crente que divida essas águas da nossa vida. E o nome disso, você pode dar outros nomes, mas o que eu ouvi falar e sempre vivi, aconteceu quando eu tinha 13 anos no Retiro de Xerém, é o batismo com o Espírito Santo. Ele vai fazer o Espírito Santo se transformar de residente em presidente da sua vida. Ana, mas eu nunca falei em línguas e eu não, mas eu tenho outros dons. Meu irmão, eu não sou da linha teológica que só o dom de línguas é a manifestação do batismo com o Espírito Santo, porque existem outros textos da Bíblia que o próprio apóstolo fala que as línguas sem interpretação não é o melhor dom para a igreja, mas o de profecia. E aí? E uma pessoa que tem o dom de profecia não é batizada com o Espírito Santo, pastor? Eu acho que é. Eu conheço vários pastores que não falam em línguas e têm o batismo com o Espírito Santo. Então, meu irmão, pode não ser esse o ministério do Espírito Santo na sua vida. E não quer dizer... E outra coisa, que eu cresci com um ranço muito ruim de crente de primeira linha e de segunda linha. Ah, vem aqui à frente quem não é batizado com o Espírito Santo. E estava eu lá no ranço, crente de segunda linha. Eu não sou batizada com o Espírito Santo. Meu irmão, Deus não tem filho preferido. Deus tem filho íntimo. Você quer ser preferido? Não, não é no cristianismo. Aqui a gente é todo mundo igual. Mas ele vai ter o mais íntimo. E eu quero ser essa também. E eu tenho certeza que nesse culto de quinta-feira aqui, 20h51, faltam 4 minutos para mim, vocês querem ser os íntimos do Pai. Porque senão vocês não estavam aqui. O Espírito Santo não vai ser só residente da sua vida, ele vai ser presidente da sua vida, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas decisões. Não tome decisão sem consultar o presidente da sua vida, porque senão você está fazendo uma coisa que no direito a gente diz que é supressão de instância. Não sei se tem advogado aqui, mas se você for a uma esfera da justiça, que você não passou pela espera competente, você anulou tudo. você precisa ir naquele que tem o comando, que tem legitimidade sobre a tua vida para tomar todas as decisões. Todas. E, gente, quer saber? Quando a gente começa a agir assim e viver e virar essa chave, coisas sobrenaturais começam a acontecer na nossa vida. Sobrenaturais, pequenas orações passam a ser respondidas de jeito assim, não é possível. Vou contar uma ilustração aqui que aconteceu comigo em 2019. Eu viajei com o Jeff e com a Aline e com a Luísa para os Estados Unidos. E a gente foi, e a Aline estava no período mais rebelde, ainda bem que ela não está aqui. Ela estava terrível, respondona, adolescente, estava no auge de toda a aborrecência dela. E a gente estava viajando em família, elas estavam brigando por batata frita, brigando por tudo. E eu, não é possível, uma tem 5, a outra tem 16 e está igual. E a gente resolveu ir na igreja, tá? E uma igreja muito, muito querida do meu coração, que é o Brooklyn... Não, foi a Times Square Church, do David Wilkerson. E a gente entrou lá e eu entrei falando com o Espírito Santo. Eu estou de férias, mas essas férias estão muito ruins. Eu estou me estressando todo dia. Por favor, o senhor fala comigo, porque eu não sei mais o que fazer. O senhor fala comigo. Quando nós entramos, lá é uma igreja de meio que gente que as pessoas vão lá para ver um coral, que é gospel e é muito bom. Então, os diáconos, eles sabem direitinho quem que entrou para tirar foto e ficar um pouquinho e ir embora. E quem são os crentes raiz que estão indo lá para assistir o culto? E aí o diácono botou a gente num lugar ruim. Quando ele viu que eu estava chorando, ele tocou no meu ombro e me levou para um lugar bom. Porque ele falou, you're my sister, right? Eu falei, yes. Então, come with me. Aí ele botou a gente em outro lugar, lembra? Lá estava acontecendo uma apresentação de crianças coletiva. E eu falei, não é possível. Eu vim nessa igreja e eu vou ficar aqui nessa... Nada contra, tá, gente? Apresentação de criança. Mas eu queria uma palavra. E era uma apresentação de crianças, lembra, Jeff? Várias. E o pastor falou o seguinte, você entrou aqui com seu adolescente rebelde. Oi? Você entrou aqui chateada porque só tem briga. Mas eu quero te lembrar do dia que você apresentou esse adolescente lá atrás. Fecha o seu olho e lembra. Lembra, porque a obra é minha na vida dele. E o que vocês estão vendo aqui é profético. Para alguém que está sentado aí lembrar disso, eu sou eu. É profético, é para mim, você lembra disso? O Espírito Santo fala. Como? Não sei. Não sou eu que mando nele, ele que manda em mim. Ele fala. Pequenas orações, ele move, ele te faz vir aqui, ele faz você na quinta-feira, no meio dos teus problemas todos, falar, eu vou pela fé, eu vou porque eu tenho alguma coisa para ouvir da parte do Espírito Santo, e ele quer, sabe por quê? Não é, não, ele não quer que você seja não muito cheia, e ele não esteja muito aceso, ele quer que você esteja transbordante, e que ele esteja muito aceso. Porque isso faz toda a diferença na vida do crente, gente. É ferramenta. Vai virar a chave na tua vida. Porque você vai orar pequenas coisas. Vou dar outro exemplo. Não tem como não dar. É testemunho. Hoje mesmo, eu tive que pegar o meu token da OAB num prédio de 31 andares. E eu não gosto de elevador. Eu tenho medo. E era aquele elevador que você põe o dígito lá, o número do andar, e ele te fala se é a letra A, B ou C. Sabe disso? Não tem nenhum botão dentro do elevador. Isso eu não gosto mesmo. Eu não sei, alguma coisa comigo. E eu entrei sozinha nesse elevador. E eu fui suando até o 31º andar e deu estalo no ouvido. Sabe esse elevador assim? Vocês sabem do que eu estou falando. Quando chegou lá em cima, eu estava tremendo. Eu falei para a menina, eu não gosto de elevador. Ainda mais deu estalo no ouvido. Ela falou assim, às vezes para, mas... Aí eu, ai, Jesus, que palavra de derrota. Meu Deus, e eu ainda tenho que descer. E aí eu orei, eu falei, Espírito Santo, olha só, eu vou falar sobre o Senhor hoje à noite lá na Quinta Viva, então o Senhor me dá uma experiência, porque se eu tiver medo, eu vou ficar com medo de descer, mas se o Senhor me der a mão e eu não ficar com medo, eu sei, tenho certeza que o Senhor está comigo aqui. Aí eu fiz assim, fechei o olho e eu não fiquei com medo, mas eu falei, isso é sugestionado da minha cabeça. E na hora o Espírito Santo falou para mim, mas a fé em mim é simples. Vai ser em pequena coisa, vai ser em pequenas e grandes coisas. Eu quero que você fale lá para aquele pessoal que vai estar lá hoje à noite, que a vida comigo, de intimidade, dependência comigo, ela é nas pequenas coisas também. É no simples, gente. É no dia a dia. Ele responde orações. Ele nos capacita até mesmo para falar numa reunião. Falar no meio de poderosos, às vezes. Falar no meio de pessoas que sabem mais que você. Mas a Bíblia diz que ele capacita os humildes. Ele dá honra àquele que busca. Então, não tenha medo, porque o Espírito Santo, ele ensina. Jesus falou para os discípulos, eu vou, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem. Quem é ele? O Espírito Santo. Ele falou, quando eu for para o Pai, ele vem. E quando ele virá, ele vai ensinar a vocês algumas coisinhas. Só as mais graves. Foi isso que ele falou? Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Aleluia. Todas. Então, pastor, eu queria pedir para o senhor vir aqui orar por esse povo. Porque se Deus quis que eu estivesse aqui, não foi por mim, foi, de novo, o Espírito Santo. A igreja não é minha, o Paulinho falou ali para mim. Ana, vai com calma, fica tranquila, porque a gente é vaso de barro e é o Senhor que fala. E eu falei, Paulinho, quer saber? Não é a minha igreja. Eu amo vocês, mas vocês são a igreja de Cristo. É dele e ele tem ciúme de vocês. Se eu estou aqui é com muito tremor, porque cada um aqui foi comprado com o sangue do Cordeiro. E a minha responsabilidade aqui é só falar, Senhor, nada de mim, mas tudo de Ti, tudo de Ti. Que eles saiam daqui sabendo que vocês são amados, que vocês são cuidados e que tem uma chave na tua vida, meu irmão, que vai virar. Quando você entender que o teu relacionamento com o Espírito Santo, ele é para as pequenas e para as grandes coisas, e que você vai entrar num estágio de dependência, que ele não seja só o residente da tua vida, ele vai ser o presidente, ele vai te guiar, ele vai te ensinar, ele vai te ajudar a tomar decisões amanhã que você não saberia tomar. E que talvez, se você não visse essa palavra, você ia tomar sozinho. Mas aí, quando você for tomar a decisão, você vai lembrar, Espírito Santo, o Senhor não só mora em mim, o Senhor manda em mim. Eu quero te obedecer. Quando a gente faz essa oração, gente, não tem risco de dar errado. Me ensina, como que eu escuto? Eu até estou lembrando da Nath, que uma vez eu dei um livro para ela, que é o Sussurro, né? Lembra? E lá nesse livro... diz que o Espírito Santo, ele fala muito baixo, nos decibéis que o ouvido não pode captar, mas ele fala. Existe lá um limite, até a nossa mãe tem um aparelhinho que mede decibel, que quando é muito baixo, o aparelho não apita. E quando é muito alto, o negócio estoura, porque é nocivo até à saúde. E o Espírito Santo, ele fala naquela frequência que não é audível, mas ele fala. Que você possa calibrar teu ouvido para ouvir nessa frequência inaudível, mas que está acontecendo. No mundo espiritual, ele está falando. E que a gente escute, porque ele fala baixo e ele fala na brisa suave de um sussurro. E esse sussurro vai vir no seu coração de três formas. Com a palavra que vai confirmar, com a ministração da igreja coletiva que você vai ouvir e naquilo que ele vai testificar no teu coração com a paz. Porque se não tiver paz, meu irmão, não é a voz do Espírito Santo. Não é. Se não está confirmado aqui, não é. Se está contra o que os seus pastores estão te falando, não é. Mas se estiver alinhado com esses três propósitos, é a voz dele. Escuta e vai, porque ele vai fazer grandes coisas na tua vida. E eu quero pedir para o pastor vir, então, orar por vocês para que essa confirmação desse batismo, seja ele com a manifestação de línguas, seja com manifestação de dons, seja ele com manifestação de profecia, palavra de conhecimento, isso aconteça para que você tenha ferramenta para ter uma vida de autoridade no Espírito Santo. E ele quer. Como ele vai fazer, meu irmão? Eu não sei, mas ele vai fazer, porque você já tomou a única decisão que você precisa tomar, que é dizer, Senhor, eis-me aqui. Um coração disponível é a matéria-prima do Pai. E ele vai fazer, pastor.
Você pode aplaudir a Jesus. Pastor, como é que eu faço? Quando eu escuto uma palavra que o Espírito Santo quer ser derramado. E aí eu me recordo, Ana Paula, aonde estão os vasos? A Bíblia fala de uma mulher viúva que perdeu o marido, viúva, né? Perdeu o marido. que queriam levar seus filhos, segundo o livro dos reis. O profeta disse assim para ela: você não tem nada na tua casa? Ela pensou, falou assim: eu não tenho nada, eu só tenho um restinho de azeite. Então faz o seguinte, pega vasilhas, pega vasos, pede vasos e busca os vasos, e tranca-se, e se tranca em casa. Ela fez assim com os filhos dela, e ela virava o azeite. Talvez fosse pouquinho assim. O azeite simboliza a unção, mas vira. E está chegando o vaso. E está chegando o vaso. Só que uma hora parou. Acabou. Acabou o quê, igreja? Mas tinha azeite. Eu quero dizer para você essa noite que Deus está chamando vasos para encher com azeite. O azeite é do dono da casa, que é a unção do Espírito, que não acaba, que enquanto ele continuar virando e tiver vindo o vaso, ele vai enchendo. E Paulo vai dizer assim: esse precioso tesouro é derramado em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja do vaso, mas daquilo que é derramado. Sabe, irmãos, o que mudou a vida daquela mulher foi porque ela se encheu, ela encheu o vaso. Quando você começar a encher o vaso da sua vida espiritual, do Espírito Santo, as coisas serão transformadas na sua vida. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Aonde estão os vasos? Deus está fazendo um movimento, não é para homens, porque o azeite não é nosso, o azeite é dele. Enquanto estiver chegando mais vasos, ele vai continuar derramando. Então convide alguém, e talvez você precise se encher desse azeite, não desse, tá, irmãos? Estou falando do espiritual, que é o Espírito Santo. Feche seus olhos. Talvez você também esteja nos ouvindo em algum lugar, Deus está dizendo: você é vaso. Procure o azeite, que é o Espírito Santo, e se encha nessa noite. É. Senhor, em nome de Jesus, há vasos aqui esta noite, meu Pai. Vasos que precisam estar cheios. Não vos embriagueis com o vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Senhor, nessa noite, na tua autoridade, o Deus que sussurra, enche o teu povo, meu Deus. Porque estamos aqui esta noite reunidos, porque estamos sedentos. Queremos nos encher da tua presença, porque somente cheios do Espírito Santo é que iremos enfrentar, meu Pai. Senhor, nós não queremos mais o Espírito somente residentes, meu Deus, não queremos apenas ter o Espírito residentes, meu Deus, mas queremos que ele seja o presidente da nossa vida, das nossas decisões, das nossas escolhas, daquilo que nos impulsiona, das nossas motivações. Então, Espírito Santo, faz assim essa noite. Opera o teu milagre e enche-nos do teu poder. É o que nós te oramos, meu Deus, no nome de Jesus. E a igreja de Deus que crê diz...